Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar como que seria maravilhoso se a gente pudesse fazer cada vez menos essas tarefas burocráticas do dia a dia, né? Essas tarefas que a gente enfrenta nos escritórios, nos departamentos jurídicos, e se a gente pudesse se dedicar cada vez mais às tarefas estratégicas? Porque, afinal de contas, são essas tarefas estratégicas que impactam nos resultados, né? A gente tem que usar a tecnologia com esse objetivo, de dar espaço para que o ser humano consiga realizar as coisas que são realmente importantes. E essas tarefas mais burocráticas, mais maçantes, a gente passando cada vez mais para os robôs e para a tecnologia. É fato que o advogado ele vai ser sempre indispensável, mas ele precisa aprender a usar a tecnologia a seu favor. E aí, ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso e mostrar todo esse cenário que está acontecendo de revolução tecnológica no direito do que o Daniel Marques, que ele é diretor executivo da B2L, a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Ele é graduado em Antropologia Filosófica e Ética, mestre em Filosofia da Ciência e da Cultura na Itália, é formado em Humanidades Clássicas na Espanha, curso de Filosofia, Ciência e Religião no Reino Unido, MBA em Ciência e Religião também na Itália e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Esse episódio está muito legal, dá para a gente aprender muita coisa e aplicar muita coisa no dia a dia. Não deixem de seguir o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e o nosso e-mail, que é podcast@flux.com.br, para vocês mandarem qualquer dúvida e sugestões que tiverem aí. Beleza? Vamos nessa? Daniel, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0. Você é diretor e executivo da B2L. Conta pra gente aí o que é a B2L, qual que é o papel dela, o que significa e o que você faz dentro da B2L.
Então, a B2L tem o propósito de conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade exponencial, né, da quarta revolução industrial, de uma nova mentalidade relacionada ao direito. Na B2L, nós acreditamos que a união entre o direito e novas tecnologias vai beneficiar a sociedade de justiça. Então, com esse propósito, né, com isso que acreditamos, a B2L ela surge em 2017, com 20 lawtechs, só que nós temos como missão conectar todo o universo jurídico. Então, na B2L, além das lawtechs e legaltechs, nós também temos escritórios, departamentos, autônomos, empresas associadas. Então, atualmente, a B2L, em pouco tempo, nós crescemos muito e somos mais de 500 associados que fazem parte da nossa comunidade. Eu sempre digo que a B2L é muito mais do que uma associação. Ela é um movimento de pessoas apaixonadas por direito e novas tecnologias que querem transformar a sociedade e a justiça. Então, ela tem essa pegada de comunidade, tem essa pegada de engajamento, né? E por isso ela tem crescido e crescido tão rápido.
E como que começou a sua relação com a B2L? Como que você conheceu a B2L e se interessou por fazer parte dessa comunidade?
Cara, a B2L eu conheci em 2017, final de 2017. No início de 2017, eu comecei a participar de muitos eventos relacionados à tecnologia, né? E aí, em julho de 2017, eu participei de um evento da OAB do Rio de Janeiro, do lançamento do Comitê de Startup e Empreendedorismo, e neles estavam vários membros da própria B2L. Nesse período, eu também estava, né, participando lá do meio acadêmico na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, o pessoal está estudando lá na faculdade, não tem a mínima noção do que está acontecendo. E aí foi quando nós organizamos, há uns 2 anos atrás, um evento, na época a gente chamava até de Advocacia 2.0, muito bem, eu me lembro muito bem que a gente, eu e o Bruno, e o pessoal que ajudou a organizar o evento, a gente chama 2.0, 4.0, né, 2.0 no sentido de ser uma nova advocacia, ou 4.0 porque está conectado à quarta revolução industrial. E aí foi quando a gente começou a falar, vamos falar 4.0, 4.0, 4.0, e pegou, né, espalhou pelo Brasil inteiro.
E a B2L é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, né? Existe alguma diferença entre Lawtech e Legaltech?
Então, Legaltech é um termo que é muito mais utilizado nos Estados Unidos, tá, que em outros países. Na Inglaterra é muito utilizado o termo Lawtech. Na prática, dentro da B2L, realmente não tem diferença. Eu falo que Lawtech porque Lawtech é mais sexy. Mas não tem, assim, na prática não tem uma diferença, assim. é muito próprio do advogado querer já saber qual é a natureza jurídica. E a B2L, desde o início, ela foi muito inclusiva. É, desde o nome, né, alguns falavam Lawtech, não, vamos colocar Legaltech. E aí, por que não colocamos os dois? E aí foi Lawtech e Legaltech. E aí, outra dúvida também que surgiu na B2L, se a gente deveria ter apenas startups jurídicas, né, empresas novas, recentes. E aí falou, não, cara, o grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande, a gente precisa unir o ecossistema. E aí foi quando a B2L também tomou a decisão de ter todas as empresas voltadas à tecnologia e que oferece serviço para o mundo do direito. Então foi outra pegada de comunidade, de união. A outra dúvida que surgiu também na B2L é que se na B2L deveria ter apenas as Lawtechs e Legaltechs. E a gente entendeu que não, que a gente tem um propósito muito maior. Né? A B2L não é apenas um sindicato, né? Não é apenas uma associação. Ela tem como interesse primordial defender, né, aquilo que é importante para as Lawtechs e Legaltechs, mas a gente entendeu que essa transformação passa por uma transformação de mentalidade, de formação de uma nova cultura, do que significa o direito, né, do futuro. Então, sozinho a gente não poderia fazer isso, era necessário ter outros atores e agentes. Por isso que na B2L também a gente começou a permitir ter escritórios, departamentos, autônomos, né, todas as pessoas que poderiam, de certo modo, colaborar com esse ecossistema. Então a B2L, desde o início, tem essa pegada de comunidade e de união, faz parte do DNA dela.
Legal. E por que você acha que começou todo esse movimento de Lawtechs, né, ou Legaltechs, como queiram chamar aí? Porque, na minha percepção, até um tempo atrás, antes existiam apenas algumas empresas especializadas em softwares, né, como você muito disse aí, uns grandes players no mercado, e geralmente esses softwares, na grande maioria, era mais para gestão de processos. E hoje a gente tem nas mais diversas áreas aí, e cada dia surgem novas áreas ainda, essas startups prestando serviços de uma forma muito inovadora. O que, que você acha que culminou com esse movimento?
O direito, né, por natureza, ele até ontem ele conseguia exercer sua profissão, um advogado, sem utilizar tecnologia, até ontem, entre aspas, né? E o advogado, por natureza, ele é meio neofóbico, né? Em geral, não todos, a gente encontra pessoas maravilhosas, incríveis e com uma mentalidade muito empreendedora e inovadora dentro do direito, mas sem a necessidade de ter ferramentas. Você pega a medicina não seria o que é hoje se há 100 anos atrás, 200 anos atrás, já não tivesse surgido instrumentos para potencializar a própria medicina. Campos de outras ciências surgem devido a instrumentos tecnológicos. Né? O direito não. Né? Só que no mundo onde tem tantos dados, tantos processos, né? A gente tem aí no Brasil 80 milhões de processos, né? Com tantos tipos de burocracia. Se não tivermos tecnologia, a gente não consegue exercer a profissão com uma eficácia, com uma acurácia muito maior. E aí o processo de digitalização também dentro do direito, ele é recente, né? A gente começa aí em 2006, se eu não me equivoco, mas depende da data, é recente, que é com o sistema de digitalização na justiça. Uhum. Né? Então esse processo de digitalização da justiça permite o surgimento de novas ferramentas para oferecer novos serviços que o advogado necessita. E a gente está apenas no início ainda. Né? A gente vê muitas Lawtechs surgindo em categorias que já tem outras Lawtechs, mas tem muitas soluções que ainda podem ser criadas, né, podem ser desenvolvidas. E para isso, o advogado, o escritório de advocacia, ele é essencial participar desse processo. Todo mundo que é do meio de startup, né, tem aquele de jargão, né? A gente tem que resolver uma dor, resolver um problema. Uma startup, ela surge para resolver um problema. Se apaixone pelo problema, não se apaixone pela solução. É uma pegada que tem muito em startup. E quem melhor para conhecer os problemas jurídicos do que o próprio advogado? Então, assim, então a gente está precisando cada vez mais terem pessoas com essa visão, com essa pegada, né, para poder continuar ainda surgindo novas soluções dentro do direito. Então, a gente está no movimento ainda no início ainda.
É, legal. Você tocou aí também, você falou muitas vezes em pessoas, né? Tem que sempre ter as pessoas envolvidas e tudo mais. E acaba que a gente vê muitas manchetes, muitas notícias, né? Rede social, falando, o primeiro advogado robô. Todo dia surge um novo primeiro advogado robô. Uhum. É, agora o advogado tá fazendo isso, não vai precisar... O robô já tá fazendo isso, não vamos precisar mais de advogado. Qual que é a sua visão sobre esse tema, desse tipo de abordagem?
Então, todo o processo de inovação, ela passa... Toda inovação ela passa por três elementos, né? Que é processos, pessoas e tecnologia. Então, não adianta um escritório chegar apenas contratar a Lautech e colocar lá uma Lautech. Ela tem que ter um time de pessoas engajadas que queiram essa transformação dentro do direito, dentro do próprio escritório. Então, essa necessidade de envolver pessoas ela é essencial. A transformação nas profissões está acontecendo em todos os setores, né? É na medicina, é no transporte, é na própria educação, e o direito também está passando por esse processo de transformação e digitalização. Então, muitas tarefas mecânicas, né, que são sujeitas à automação, realmente vão surgir ferramentas que vão ajudar o advogado. Mas o advogado é e sempre vai ser indispensável. O advogado ele é ferramenta essencial para esse processo de transformação. O advogado ele gasta 30% do tempo dele em tarefas burocráticas, em vez de estar atendendo melhor o cliente, em vez de estar gerando novas teses, se formando. E a gente está vivendo também um período de surgimento de novos campos dentro do próprio direito, ou aperfeiçoamento daquilo que já existe. Então a gente vê aí a LGPD, né, a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está oferecendo novos caminhos que antes não existia dentro da advocacia. Todo o período revolucionário é um período maravilhoso, onde, em certo modo, todo mundo parte quase que da mesma linha. E aí eu dou um outro exemplo. Você prefere competir com um escritório que já tem anos e anos em propriedade intelectual ou se especializar em propriedade intelectual em blockchain? Onde todo mundo está aprendendo, grande, pequeno, novo, velho. Então, assim, as novas tecnologias estão abrindo novos caminhos para o surgimento de novas áreas dentro da advocacia. Então, o advogado tem que estar antenado a essas transformações e se adaptar a essa nova realidade dentro do direito. Não acreditar que tudo vai ser como antes. O direito, ao longo de toda a história, ele sempre mudou. O direito grego é diferente do romano, que é diferente da Idade Média, que é diferente do Renascimento, que é diferente da época moderna. E agora estamos vivendo esse período de transformação, que faz parte da história. Isso não é algo novo.
E eu acho que não só áreas do direito novas estão surgindo, né? A gente tá percebendo aí, até com esse movimento de Lautechs, que vários advogados, enfim, bacharéis em direito, estão se tornando empreendedores, montando empresas para solucionar uma dor do mercado, aí, igual você disse. Então, eu acho que isso está abrindo um espectro muito grande para o direito já era uma área muito ampla, né? Agora está ficando... tem para todo gosto, né?
Não, exatamente. E assim, tem que ter uma mudança desde o ensino também, porque o advogado ele é formado na faculdade, ou ele exerce a advocacia, ou ele faz concurso público. E não é, existem muitas outras gamas. Por isso que na B2L nós temos a B2L Academy. Então nós temos uma parceria com a Faculdade de Direito da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e já estamos no terceiro semestre, onde de maneira colaborativa e gratuita, a gente leva os maiores especialistas do Brasil para falar sobre blockchain, proteção de dados, inteligência artificial. Nesse semestre, a gente remodelou o curso e a gente está ensinando o aluno sobre startup, MVP, Canvas, e o final do projeto do curso vai ser apresentar uma Lautech para investidores. Então, assim, é uma mudança de mentalidade que existe. Além disso, a gente está com outro projeto, que é criar um FAQ com inteligência artificial para tirar dúvidas jurídicas. Então, já escolheu um tema e são com alunos de direito, os alunos de direito aprendendo. Então, o aluno de direito sempre vai ser necessário. Só que as ferramentas são outras, né? Antes não existia a máquina de escrever, depois começou a existir a máquina de escrever. São ferramentas. Quando a gente olha a automação, a primeira coisa que nos imaginamos muitas vezes é como se fosse aquele robô do Star Wars, aquele amarelinho, me esqueci o nome dele. Mas, na verdade, eu vejo muito que as novas tecnologias são como a armadura do Homem de Ferro, que vai potencializar as capacidades cognitivas e o campo de ação do advogado. Não vai substituir. Vai substituir naquilo que é substituível. Né? Vai substituir naquilo que é substituível, que é tarefa burocrática, repetitiva. Para quê? Para que o advogado possa focar em outras áreas, possa focar em outros skills.
É, porque se você é um advogado que está exercendo só tarefa repetitiva, que é basicamente o que um robô faz, né, com maestria, muito melhor que a gente, uhum. a um custo muito mais baixo, a chance de você ser substituído é muito grande, né? Porque o robô vai fazer isso muito melhor.
Sim, e quando a gente fala robô, esse é outro tema para outro podcast, que é sobre, a gente poderia até fazer, inteligência artificial além da hype. Né? Tem muita fumaça quando se fala de automação, de inteligência artificial. É, a gente já pensa logo em filmes, né, de robôs quase como seres humanos. A gente está bem longe disso. Filosoficamente falando, eu acho muito difícil a gente chegar a esse nível. Né? O próprio nome inteligência artificial, apesar de ser muito bom por um lado, porque ele vende, as pessoas conseguem compreender, por outro lado, não mostra a essência do que é. É um tipo de ferramenta, é um software mais elaborado, com algoritmos que permitem, através de dados, aprender ou reaprender, entre aspas, mas que, na verdade, são ferramentas que vão auxiliar o ser humano. Tanto que Ugo Pagalo, que é um filósofo italiano, ele fala que o nome inteligência artificial deveria ser substituído por inteligência amplificada. Assim como o trem, por exemplo, quando surgiu os primeiros trens e conseguiam carregar toneladas e toneladas, o que, que eles fizeram? Eles amplificaram a força humana, que a gente utilizava durante milhares de anos, o boi, né, para fazer esse transporte, o cavalo. E aí veio, o homem criou uma máquina para aumentar a força humana. Agora a gente está, através da inteligência artificial, amplificando nossas capacidades, né, cognitivas. Então é isso, tá entendendo? Não é algo... Não é ET, não é entidade, né? Não é algo assim de outro mundo, né? É algo muito simples, na verdade.
É, e é legal mesmo. Depois a gente pode até fazer um outro podcast sobre esse tema, mas tá acontecendo realmente essa hype, né? E todo mundo acha que é uma coisa que surgiu agora, 1, 2 anos, e se não me engano, inteligência artificial já é discutida desde a década de 70, e agora é que virou essa hype toda, né?
O grande motor disso é os dados, né? Porque nunca na história da humanidade a gente produziu tantos dados. A cada 2 dias a gente produz a quantidade de dados de toda a história da humanidade. Então, isso faz com que sirva de alimento para poder treinar a inteligência artificial.
Falando agora um pouquinho, né? Você falou também sobre a evolução, né, das Lautecs, que começou com uma quantidade muito pequena e agora já tem um cenário enorme aí. Até convido quem quiser ter uma noção desse... Da grandiosidade desse cenário, entrar aí na página da AB2L para ver o radar, para ver a quantidade de Lautecs que existem hoje no mercado, nas mais diversas áreas. A gente está vendo que o mercado, os advogados, os departamentos jurídicos estão realmente investindo pesado nessas tecnologias como diferencial, como um auxílio, né, na realização das tarefas do dia a dia. E qual que é a sua percepção do Poder Judiciário? O Poder Judiciário está conseguindo acompanhar isso? Tem também iniciativas? Como que está isso?
Então, no mundo todo a gente vê um processo que é a digitalização dos governos. E aí também que vem atrelado a essa digitalização dos governos, vem a digitalização do judiciário. Atualmente nós temos aí 91 tribunais diferentes, né, sem contar a primeira instância, segunda instância, mais de 190 sistemas rodando e que não se comunicam entre si. Então é um desafio muito grande esse processo de digitalização do judiciário. E é muito plural, né? Você vê tribunais que realmente estão investindo em tecnologia, abrindo, às vezes, API, modos de poder se comunicar melhor, né, com as pessoas e com os advogados, enquanto outros são mais fechados. Mas isso é um movimento inevitável, né? O processo de digitalização do judiciário.
É um processo que, como você disse, né, começou lá em 2006 e está ainda um pouco engatinhando. Já evoluiu muito, claro, mas quem é da área sabe das dificuldades. Se você, até para você quiser abrir uma Lautec, você que vai mexer com o Poder Judiciário, com informações públicas, é um caminho muito tortuoso, porque são 60 sistemas, cada dia muda uma coisa, elas não se conversam e tudo mais. E a gente tem aqui também uma dificuldade que eu vejo, que é a questão do investimento, né, para essas empresas. Qual que é a sua visão sobre a realidade brasileira para essas empresas, com a falta que o investimento faz para que a gente consiga dar um passo ainda mais rápido do que a gente está dando?
O Brasil em geral, por empreendedor, né, é sumamente desafiador. O brasileiro empreendedor em qualquer campo, no dia, ele montou a empresa no dia 1, entendeu? No dia menos 1 ele já tem que estar vendendo para poder manter a própria empresa. Enquanto você vê em outros países, especialmente Estados Unidos e a China, também está vindo muito forte, uma cultura de investimento gigantesca, né? De achar uma ideia, de achar uma hipótese, ver ela rodando e funcionando e colocar dinheiro para poder acelerar. Então, a gente está no processo ainda de amadurecimento muito forte, né? Se as startups, em geral, já têm uma dificuldade muito grande em fazer essa captação, startups dentro do direito, né? Inovar dentro do direito, é mais desafiador ainda. Mas a minha tese é o seguinte, que se existe um lugar no mundo para surgir um unicórnio jurídico, é no Brasil. Então, você vê várias low-techs aí que já estão recebendo investimento, fazendo M&A. Então, você vê aí o Legal Labs, né, que foi adquirida pela Nelway por 26 milhões de dólares, se não me equivoco. Você vê o fundo de investimento canadense Estrela, com a investindo no na Auro, tá ok? Você vê a própria Softplan também investindo em várias grandes empresas. Você vê a Docket juntando com outras empresas, né, como a Elol. Então, você vê o Jus Brasil com o jurídico certo. Então, o mercado brasileiro de Lawtechs e Legaltechs, na minha visão, se encontra aonde se encontravam as fintechs há uns 2, 3 anos atrás. Então, daqui 2 ou 3 anos, o cenário vai ser outro. Você vai começar a ver as Lawtechs recebendo cada vez mais investimentos, né, e crescendo, impactando cada vez mais no direito e levando soluções também, não só para dentro do Brasil, mas para fora do Brasil, sendo um exemplo no mundo inteiro. Então, mas o investimento é sempre um desafio para o empreendedor.
Eu concordo com você. Para uma informação assim, que muitas pessoas até nem sabem também, vamos pegar o Spotify, por exemplo, né, que é uma empresa que é muito falada e todo mundo conhece. Ela só veio dar lucro agora em 2019. Então, assim, lá fora já se tem essa cultura e essa capacidade financeira até de se investir numa empresa sem se preocupar muito com o lucro no primeiro momento. Se compra a ideia, a garra dos fundadores da empresa, e o lucro ele vai ficando para um segundo momento para que a empresa ela consiga atingir o seu melhor, né? O dinheiro funciona como um catalisador mesmo. E eu acho que o Brasil, como você disse, já tem algumas iniciativas aí, mas a gente ainda está bem no comecinho, mas tem esperança, né? Porque já tem alguns players aí relevantes que estão investindo nas empresas, e eu acho que é um incentivo para quem está querendo começar a resolver algum problema nessa área, né?
Não, com certeza. E assim, os grandes escritórios, médios escritórios, têm que olhar também para as low-techs. Assim como os bancos também olham para as fintechs para poder investir, trazer novas soluções, eu acho que um grande papel dos escritórios estarem apoiando esse movimento, né? Até para também diversificar, ter novos serviços, oferecer novas oportunidades, de algum modo, algum tipo de parceria. Claro que a gente tem que sempre respeitar aquilo que é indicado dentro da OAB, né, para os escritórios, no modelo, mas é um caminho a ser olhado e olhado com muito carinho. Não ser apenas um consumidor de tecnologia, mas realmente apoiar, né, investir, orientar, guiar, participar desse processo de maneira ativa. E dentro da B2L, isso é possível, entendeu? Por isso que nós também temos escritórios associados, empresas associadas, autônomos. E a gente tem que pensar também que a tecnologia é para todos, né? A gente fica muito com a ideia de que tecnologia é caro. E eu falo, caro é o tempo que o advogado gasta, 1 hora, 2 horas do seu dia, para ficar entrando em tribunal por tribunal, para fazer acompanhamento processual. Então, enquanto tem Lawtechs, né, que fazem isso de maneira automatizada e praticamente instantânea. A gente chega no teu e-mail, pode chegar no teu celular, e aí essa 1 hora, 2 horas, você tem que estar investindo em outras coisas, né? Então, assim, caro não é Lawtech, caro é o tempo que você gasta fazendo coisas em que a Lawtech poderia estar fazendo e você poderia estar em outro campo.
Exatamente, e o preço hoje já está muito menor do que era há alguns anos atrás, né?
Muito. Para todos os perfis, todos os gostos e sabores, assim, tem Lawtech que a partir de R$19,90 você já pode adquirir o serviço, entendeu? Então essa ideia de que Lawtech é caro e é só para os grandes é mito, entendeu? Não condiz com a realidade. Então, assim, quem é autônomo, cara, um escritório pequeno com 10 advogados, se ele tiver Lawtech de ponta a ponta nos processos e também uma boa gestão de processo, que é importante, né? ele vai conseguir atender um escritório com 50 advogados no atende. Então, assim, veio para poder equalizar o jogo, veio para potencializar. É isso que tem que olhar.
E para quem tem um escritório que está começando agora, fala, olha, eu quero, como é que eu posso saber quais tecnologias que eu posso utilizar, o que eu devo utilizar, o que você recomenda? Começar por onde? Porque hoje tem tantas opções, né, que a gente chega a ficar até um pouco perdido. Qual que é o seu conselho para começar nesse caminho? Ou aperfeiçoar, né, quem quer aperfeiçoar?
Cara, o primeiro passo, assim, se quer conhecer as Lawtechs, entra na página do B2L, lá na parte de ecossistema, você tem tanto o radar de Lawtechs como o radar dinâmico. O radar dinâmico é um catálogo de todas as Lawtechs da B2L. Você clica e vê tudo que cada uma faz, você pode filtrar por categorias, ODA, automação e gestão de documentos, analítica de geometria e outras categorias que nós temos lá, e conhecer Lawtech por Lawtech. Uma coisa que eu recomendo é vir fazer parte do ecossistema, do movimento, da associação. Então, você entrando na página lá, logo do lado direito tem associa-se. Se você é um autônomo, se você é de um escritório, entendeu? É o melhor momento para poder estar participando. A partir do momento que você se associa à B2L, tá, okay? Você vai ter desconto e poder participar de eventos, cursos, atividades que acontecem no Brasil inteiro. Além disso, você vai estar antenado e vai estar participando de todos os nossos grupos que nós temos, do WhatsApp, Telegram. Até o início do próximo ano também a gente vai estar lançando uma rede social da B2L, então só os associados vão poder fazer parte disso. Então a gente oferece para o nosso associado network, visibilidade e conhecimento. Então, quando você faz parte dessa rede, você abre um horizonte que é incrível, né, que você nem imagina. Né? Muitas vezes a gente acaba nos fechando no nosso próprio mundo, enquanto existem muitas outras oportunidades que estão aí na palma da mão. Então, na B2L, é esse ecossistema que vai te ajudar a abrir, né, os olhos e ver essa nova realidade e poder se adaptar a essa nova realidade.
E vocês têm feito também, com muita maestria, praticamente uma curadoria de conteúdo, né? Então, assim, para quem é associado, cadastra lá o e-mail, você vai receber newsletters e vai ficar por dentro de todos os eventos. E eu acho que colocar o pé dentro desses eventos, conhecer pessoas novas, conversar, é o mais importante, que as coisas começam a fluir, né?
É exatamente, assim, a B2L te permite conectar com pessoas maravilhosas e incríveis de norte a sul, de leste a oeste. E assim, a gente tem muitas iniciativas, né? Eu falei do B2L Academy, a gente tem os Demo Days, onde a gente leva para os grandes escritórios e empresas, tecnologia também. A gente tem muitas iniciativas internacionais, então, por exemplo, o Global Legal Hackathon, que a B2L organiza no Brasil, e a gente dá todas as ferramentas para os nossos associados possam estar desenvolvendo essas iniciativas, conhecendo pessoas. Semana passada a gente fez um encontro com os associados de departamentos, essa semana a gente vai ter com associados de escritórios. Então, assim, a gente vai juntando todo o ecossistema, trocando ideia, ferramentas, é muito bacana, cara.
Muito bom, Daniel. Para a gente ir caminhando aqui para o final, qual que é a área que está mais surpreendendo você, ou qual que tem alguma Lawtech especificamente? O que está chamando mais sua atenção hoje? Que eu sei que também é uma coisa que muda muito, né? Mas hoje, se você pudesse dar falar, olha, isso aqui está chamando muito minha atenção, o que você indicaria aí?
É muito difícil você falar, por quê? Porque a gente tem Lawtech de todos os gostos e sabores. O que eu recomendo para as pessoas é focarem no problema. Qual é o problema que você tem e que uma tecnologia pode vir ajudar? Todos os dias a gente recebe aqui na B2L, por exemplo, eu quero implementar inteligência artificial. E aí quando a gente pergunta, mas por que que você quer inteligência artificial? O que que o pessoal responde? Não sei, porque todo mundo está usando. Né? Então, e aí a implementação de tecnologia passa pelo primeiro passo, que é, cara, se sentar, você sozinho, ou com seus com seus associados, com seus sócios, e ver assim, cara, pô, a gente tá apanhando nisso, tá apanhando naquilo, tá apanhando no outro, tá com essa dificuldade, esse problema, e tenha certeza que vai ter uma Lawtech que pode atender alguma dessas demandas. Então, acho que a gente tem que partir disso, porque cada Lawtech, ela é diferente uma da outra, oferecem soluções diferentes. Então, eu recomendo olhar o radar dinâmico, que tá lá no menu ecossistema, ver o que cada Lawtech faz. Ou então pode também mandar uma mensagem né, para a gente, no Fale Conosco, e a gente também orienta em relação a isso. É, não tem como assim, eu dar um, né, use essa Lautec, ou essa é melhor, porque vai depender o que é melhor para você. De repente não é melhor para o outro, né?
É, a gente já está numa fase que a gente pode se dar até o luxo de... Você tem várias opções para resolver um único problema, né? Pode ser que uma resolva de uma maneira melhor para você e não para o outro, te atenda mais e o outro não goste tanto.
Isso.
É uma fase que a gente está que realmente é muito interessante da gente poder experimentar tudo e tirar essa coisa da cabeça de que, ah, eu tenho que ter a tecnologia. Não, peraí, qual que é a sua dor específica, né? O que você precisa resolver? Qual que é a sua prioridade? Porque também, se você quiser, você tem um escritório ou é gerente de um departamento jurídico e quer achar uma solução que vai resolver todos os seus problemas, é muito difícil disso acontecer. E passou pouco tempo, isso aí já não é mais verdade, né? Porque a tecnologia está evoluindo muito rápido, né?
Isso. E aí ficaria o segundo conselho. O primeiro conselho é foque na sua dor, no seu problema. O segundo conselho, né, o feito ele é melhor do que perfeito, né? O advogado ele é formado para pensar em todos os problemas possíveis que pode ter em relação a um tema. Enquanto um cara de TI, ele pensa o seguinte: qual é o caminho mais simples para resolver esse problema, mesmo não seja de maneira perfeita, né? E aí focar no 1%. Qual é 1%? Qual é o primeiro passo que eu posso dar que vai ser 1%, né, para resolver o meu problema que é 100%? Porque muitas vezes a gente quer justamente isso, matar, né, o coelho, né, com a paulada só. E não dá, cara, não dá. Né? O que eu sugiro para os escritórios autônomos, contrata, analise seus problemas, contrate uma Lautec. Se é um escritório muito grande, contrate uma Lautec para um departamento específico, e aí vamos supor que é contratos. Para alguns clientes em específico de contratos. E aí você, em um mês, né, já está começando a rodar, está entendendo como funciona, aí vai ampliando. E aí vai gerando experiência das pessoas do escritório, vai gerando adesão. Então é isso, é sempre fazer pouco a pouco, mas fazer, né? Fazer, porque a gente não chegou ainda na disrupção no direito, mas quando chegar. Né, vai ser uma velocidade tão grande que aqueles que não estiverem se adaptando vai ficar para trás.
Muito bom, Daniel. Para as pessoas então que gostaram desse nosso papo e quiserem se conectar com você na internet, Instagram, LinkedIn, o que que você deixa aí para as pessoas te encontrarem?
Pode me encontrar no LinkedIn, né, Daniel Marques, só colocar Daniel Marques, AB2L. O que eu recomendo sempre é realmente entra na página do AB2L. Fale conosco ou em associe-se e venha participar desse movimento, né? Nós estamos realmente transformando o que significa o direito. A gente acredita que a união entre direito e novas tecnologias vai transformar a justiça e a sociedade. O direito, ele é essencial, né? É um instrumento sine qua non para a justiça, para alcançar aquele bem que eu estou pleiteando, mas hoje o que nós vemos não é acesso à justiça. O acesso ao direito. A gente tem acesso ao judiciário. E se não tivermos ferramentas para que a gente possa realmente realizar com mais eficácia os trabalhos do dia a dia, realmente a gente não vai conseguir realizar esse desejo de justiça que tem no coração de todo advogado. Então, conte com a B2L para isso, para ajudar você a se adaptar a essa nova realidade.
Muito bom, Daniel. Mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0, viu?
Muito obrigado, Gustavo. Parabéns pela iniciativa. Espero que ela só continue, se fortaleça, cresça bastante aí. Conte sempre conosco. É um prazer ter você aí participando da nossa comunidade.
Valeu, Daniel. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.